בעזרת השם דף חף חת, תתת את ג'יבצה, הסתם בזאת חף זיין עמוד בית נוברס, נועד שוב משנה דפה, שנה, אין נמנים. פימוס, מיטה זה הלכות, כוכל נעשום הפרמיסון שפזר קומידה נויום טוב, פזר ובאצ'י. אגורה זה משנה עוד מוסי תרתת אז לאיזו קומרסי, פרפרוס ג'ו טנסידיוס פרה, פרפרר קומידה, סרק הפרמישידו, סרק הפרייבידו. פעד המשנה, אין נמנים על הבאמה לכתחילה ביום טוב. הפריאלי פרייבידו פזר קומרסי נויום טוב. Principal a Mishnah, um grupo de pessoas não pode ir para um comerciante e nimnim, um vechem nimnim na Mishnah, porém existem limitações de como pegar o animal de um comerciante. Vamos dizer na nossa Gemara que eles não podem calcular o preço de um animal. Avar nimnim ale amerev yom tov. O que podem é avaliar o preço de um animal na véspera de yom tov. Meshokhatim yom mechalkim benem. E podem vir no yom tov. E o açougueiro faz o abate, e eles podem dividir o animal no outro, isso é permitido. Fala na mãe enimim, quer dizer enimim. A maravilha da Amashmer, fala a maravilha em nome de Shmuel, em posquim da mim lechatrila ala bem abiontov. Não podemos avaliar o preço de um animal no yontov. Erre a vida. Então, como vão avaliar o preço desse animal depois do yontov, depois de dividir um animal? Como vamos avaliar isso? A maravilha disse, irá me viste bem, tu açougueiro tem que trazer dois animais. O Maamidan, Zu etze Zu, coloca os dois animais um do lado do outro. Veomer Zu Kazu, fala esse açougueiro, pega dois animais parecidos e fala, esse animal que vocês vão pegar, ele é como se fosse o outro animal. Depois de Yom Tov, vamos vir, vamos calcular quanto cada um pegou, se baseando no preço do outro animal que está vivo. Aí a pessoa pode sim calcular esse preço depois de Yom Tov, e no Yom Tov vão receber o animal sem calcular o preço. Telenamer, como disse a Breta, Loyomar Adam Lechavero Areni Imar Besela. Não pode falar uma pessoa para o outro, vamos fazer uma sociedade, pegar um animal, eu vou te dar uma moeda, e você dá o resto, a outra moeda, vamos comprar um animal. É proibido mencionar o preço do animal no Yom Tov. Areni Imar Bestaim, ou duas moedas, não faz diferença. Aval Omerlo Areni Imar Lemerza, Velechlish ou Lerevia. O que a pessoa pode falar é, eu vou pegar metade do animal, você pega a outra metade. Ou pegam três pessoas, cada um pega um terço, ou quatro pessoas, cada um pega um quarto do animal. E é permitido. Não estão calculando aqui preços e é permitido. Fala Mishnah, Rabi Yehuda Omer. Fala Rabi Yehuda, com relação a pessoa que é pesar carne no Yom Tov. Fala Rabi Yehuda, Shoker Adam Basar Keneged Akli. Fala Rabi Yehuda, a pessoa só pode pesar carne se ele pega uma balança, coloca um utensílio de um lado, a carne do outro lado e vai pesar. Não pode pegar os pezinhos da balança. Porque seria um trabalho da semana, seria um desrespeito de Yom Tov, parece algo de comércio realmente. Ou que nega da Kufitz, ou pega um machado e coloca de um lado, e coloca a carne do outro lado e já sabe quanto pesou a carne. É o peso desse utensílio. E o Rahamim e o Rahamim discutem com o Rabiudá, ele mais guirim becaf mosnaim kolikar. Fala Rahamim. É proibido usar a balança no Yom Tov para qualquer uso. Pergunta para Michael e Carti, os Ramin falaram para qualquer uso. O que Ramin vieram aumentar aqui? Além desse caso de pesar a carne. A maravilha, Amar Shmuel, fala a maravilha em nome de Shmuel, afino ne shomro min achbarim. É proibido usar uma balança, mesmo para colocar a carne lá, porque os ratos não comam a carne. Não quer pesar a carne, está usando a balança como um suporte, também é proibido. Porque pessoas podem se confundir, achar que a pessoa está sim pesando, e isso aí é um problema. Amar a vida e baravim, disse a vida e baravim. Verru detalha betrita. Quando é que é proibido colocar a carne sobre a balança? É quando os pesos, os pratos estão colocados de forma equilibrada. Aí as pessoas podem pensar que ele está pesando. Porém, se não está montada essa balança, os pratos não estão colocados, então não teria problema. Todos sabem que ele não está pesando nada. Amar a vida, amar a chuva, disse a vida em nome de Shmuel. Tabar uman assur ishkol basar biyad. Um açougueiro especialista não pode pegar a carne na mão, um peso na outra mão e pesar os dois, porque ele é um especialista, ele consegue, e seria um trabalho da semana para ele. Essas especialistas fazem isso durante a semana também, será proibido fazer isso no Yom Tov. Da maravilha, a maravilha disse, revidar em nome de Shmuel, uma outra alahá, tabar humana, assur ishkol basar bamayim. Um açougueiro especialista não pode medir o peso, o volume da carne com água, pegar um utensílio de água que está marcado as medidas e colocar um pedaço de carne lá, a água vai subir, ele vai calcular a diferença da altura da água e vai calcular o volume da carne através disso, é proibido no Yom Tov, que é um trabalho da semana também. Esses açougueiros especialistas fazem isso. Vamana Vihia Barashi, fala o sábio, Rafia Barashi. Assura sot bet yad babassar. A pessoa não pode pegar um utensílio e fazer um buraco na carne para que a pessoa segure a carne. Também é um trabalho da semana. A maravina disse Ravina ou beiada achar. Depois ele pode furar a carne com a mão. Não com o utensílio, não é um trabalho profissional, é permitido. A maravuna, fala Ravuna. Mutala sot siman babassar. A pessoa pode cortar a carne num formato para estar reconhecível que essa carne é dele e não vão se confundir, isso é permitido, não é um trabalho da semana. Que aderava Baravuna, mechatech la atlat carne. Como Rava Baravuna, ele cortava os pedaços de carne que iam mandar para sua casa, ele cortava em forma de triângulo para saberem que foi ele que mandou. É permitido fazer isso em Yom Tov também. Continua agora. Rabi Chia e Rabi Shimon Berebi. Rabi Chia e Rabi Shimon, filho de Rebi, Rabi Danossi. Shoklin mana keneged mana. Eles sim pesavam carne no Yom Tov, eles pegavam um pedaço de carne que um ia receber, colocavam um pedaço de carne que o outro ia receber no outro lado da balança e pesavam para ver que é igual, quer dizer, fazer alguma partilha de carne que eles tinham sociedade. Bem, Yom Tov no Yom Tov. Queman, como qual opinião vai Rabi Chia e Rabi Shimon Berebi, que pesaram assim? Lo que Rabi Yudá, lo que Rabanan, como ninguém, nem como Rabi Yudá na nossa Mishnah, nem como Rabanan, por quê? E que Rabi Yudá, se fosse como Rabi Yudá? Vamos revisar. Hamar, Rabi Yudá diz, Shokira da Ambassar, que é nega da Kli, a pessoa pode pegar a carne e pesar a carne contra um utensílio. Ou keneg da kufiz, ou a carne contra um machado. Keneg da kliin, somente contra um utensílio. Keneg de midi achrina, não, mas não como algo que seria mais profissional do que um utensílio. Um pedaço de carne contra outro pedaço de carne na balança. Não seria proibido, então eles não fizeram como Rabi Yudá. E que Rabaná, se eles fizessem como Hachamim, Ha'am e o Hamim falaram diferente. Ele mais que rindo, becafo osnei. Colicar é proibido usar a balança no Yom Tov. Eles sim usaram. Vamos lá. Ino de Avut que Rabi Yeshua. Tem uma terceira opinião, a opinião de Rabi Yeshua. Aí Rabi Chia e Rabi Shimon e Rabi fizeram como Rabi Yeshua. Detalhe como fala Abret. Rabi Yeshua, Amir fala Rabi Yeshua. Shoklin maná, keneged maná, be Yom Tov. É permitido pesar um pedaço de carne contra outro pedaço de carne no Yom Tov. Não tem problema. A Maria de Yosef disse Rabi Yosef, Alahá que Rabi Yeshua. Fala Rabi Yosef, Alahá como Rabi Yeshua. Porque Roil Vietnam e Bechorot Kavatim. Porque temos uma Mishnah e Masechet Bechorot, uma Stam Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, como Rabi Yeshua, e essa é a Halacha. Então, como fala a Mishnah, Psule Amogdashim Anatan Negdesh. Com relação a animais e sacrifícios que se invalidaram. Tem alguma ferida, como vimos nos Dapim anteriores, uma ferida permanente, um Mum Kavua invalida o sacrifício. Então, Psule Amogdashim Anatan Negdesh. Quando a pessoa tem um desses animais, não um Bechor, um sacrifício qualquer que tem lá esse ferimento, esse defeito, a pessoa pode resgatar esse animal do Egdesh, dá o dinheiro para o Egdesh, para o tesouro do Betamigdash, e pode usar esse animal para usar. Está fazendo pidyon, redimindo esse animal. Então, Anatan Egdesh, uma vez que o lucro desse animal, ou seja, quando a pessoa pega um animal desses ou vende para outro, e pega o dinheiro e dá o dinheiro para o Egdesh, esse animal pode ser usado de forma laica, o lucro dessa venda vai para o Egdesh, vai para o Betamigdash. Ou a pessoa paga esse dinheiro para o Betamigdash, ou a pessoa vende para outro e dá o dinheiro da venda para o Betamigdash, e a carne vai ser para outra pessoa comer. Por isso que o lucro é para o Betamigdash, permitindo a pessoa vender essa carne no açougue. Mesmo que seria aparentemente um desprezo para a carne do sacrifício, porém, por outro lado, para que o Egdesh lucre, para que o Betamigdash receba essa venda, a pessoa não está tendo nenhum proveito pessoal desse desprezo da carne. O proveito vai para o Egdesh, permitindo a pessoa vender no açougue, onde tem muitos compradores que pagam um preço melhor do que a pessoa vender de uma forma particular. Então permitiram, uma vez que a pessoa não está tendo nenhum proveito pessoal disso, permitiram. Veshokrim maná keneged maná bebechor. Porém, com relação ao bechor, um animal primogênito, que vimos nos apim anteriores. Alahá é que temos um animal primogênito, um animal kasher, que recebeu algum ferimento fixo, que vai deixar cicatriz ou não vai se curar. O Kohen, ele pode comer essa carne, pode fazer esse abate e comer a carne. Ele não vai dar nenhum dinheiro para o Betamigdash. Então o lucro é para si próprio. Se ele vende a carne para outro Kohen, quem lucra é ele próprio, esse Kohen dono do bechor. Então, uma vez que o lucro é para a pessoa, proibiram esse coelho de vender essa carne no açougue. Ele pode vender de uma forma particular em sua casa, mas não no açougue. Seria um desprezo o sacrifício, o behor, para um proveito para a pessoa própria será proibido. Porém, shokrin maná, que neged maná, quando a pessoa vai vender essa carne, a pessoa pode pegar um pedaço da carne do behor, colocar do lado da balança, colocar outro pedaço do outro lado da balança e pesar e vender. Então você vê aqui que não seria um desprezo para a carne do behor pesar dessa forma, se não seria um desprezo. Fala, Gmará, deve ser como o Rabi Yehoshua também com relação ao Yom Tov. O Rabi Yehoshua disse que a pessoa pode pegar um pedaço de carne, colocar do lado da balança, outro pedaço do outro lado da balança no Yom Tov e fazer essa partilha, porque não seria um desprezo para o Yom Tov, porque não é uma forma profissional de fazer. Se fosse uma forma profissional de pesar a carne, seria proibido também com relação ao Behor. Se é proibido com relação ao Behor, não é um trabalho profissional, que seria um desprezo para o Behor. Então não é um trabalho profissional também com relação ao Yom Tov, seria permitido, não é uma forma de comércio. Então fala, Rav Yosef, Svida Mishnah e Maseret Behorot, como Rav Yehoshua e Alahai como Rav Yehoshua. Fala, Gmará, que não é tão simples assim. Amar é Abai, fala bem para você. Vidima, Loi, talvez não tenha nenhuma relação nosso caso de Yom Tov com o caso do Behor. Adkarno que Amar Rav Yehoshua, Ha'ela. Talvez Rav Yehoshua só fala aqui, com relação ao Yom Tov, Deleika Bizayon Kodashim, que não tem esse fator de desprezar um sacrifício. Não se trata de sacrifícios no Yom Tov, se trata de qualquer carne laica. Aqui Rav Yehoshua permitiu a Valhata, por lá com relação ao Behor, Deleika Bizayon Kodashim, lá que tem um outro fator. Mas só desprezar a carne do Behor, talvez Rabi Yehoshua ia dificultar a Alahá. O sábio em Maseret Behor não é como Rabi Yehoshua. E Nami, ou diferencia de outra forma. Talvez os Hamim lá em Maseret Behor não concordam com Rabi Yehoshua aqui com relação a Yom Tov. Por quê? Ela me chama de Lomirze Kiovdin Behor. Porque lá com relação ao Behor a pessoa está vendendo carne. Fala os comentaristas, não é o costume vender carne pesando um pedaço de carne contra outro pedaço de carne. O costume é pesar um pedaço de carne contra algo que a pessoa saiba o peso de antemão. A pessoa sabe o peso de um pezinho, a pessoa sabe o peso de um utensílio, mas não um outro pedaço de carne. Quando se pesa assim, é numa partilha entre dois sócios. Então, lá, com relação à venda da carne do Behor, não parece como algo da semana. Então, está permitido lá, vá lá, por aqui, com relação a um tovo caso de Rabihia e Rabi Shimon Bereb, é uma partilha de sócios de Mirzekiovdin Dehol, parece como algo semanal, porque eu costumo fazer a partilha dessa forma. Alô, aí seria proibido. Então, não tem nenhuma relação entre Rabi Shimon e Maseret Beharot e o caso de Rabi Yehoshua, para falar que ela é como Rabi Yehoshua com relação a Yom Tov. Porém, continuando, ela lembra de Cab de Adad, e você quer falar que isso realmente aconteceu com Rabi Hia e Rabi Shimon Bereb? Que eles, quando eles foram fazer a partilha, pesaram cada pedaço de carne para dividir exatamente. Trouxeram 7 peixes na casa de Rabi Yehuda HaNasi. Depois, 5 peixes foram levados para a casa de Rabi Hia. E Rabi Shimon, filho de Rebi, não reclamou que Rabi Hia recebeu mais peixes do que ele. Aqui você vê que eles eram muito amigos. Então, na partilha, não fez sentido que eles dividiram tão exato, pesando exatamente cada pedaço? Eles iam fazer a olho? A maior papa disse a papa realmente, Shade Gavra Minai, temos que trocar um dos nomes por outro. Ira Bihia Berabi Shimael Berabi Yossi, ou aconteceu com Rabi Hia, Ira Bishimael, filho de Rabi Yossi, Ira Bishimon Berebe, o Barca Pará, ou Rabi Shimon Berebe, que fez essa partilha com o Barca Pará. Não Rabi Hia e Rabi Shimon Berebe. Continuamos uma nova Mishnah em Mashrizim, em relação a afiar facas no Yom Tov. Sabemos que é permitido fazer o abate, mas afiar a faca já é um problema maior. Fala a Mishnah em Mashrizim e Tassakim bem Yom Tov. É proibido afiar a faca no Yom Tov. Avalmaciaga bem Havertá. A pessoa pode raspar sobre uma outra faca. Fica com Mará. Amar Ravuna. Fala Ravuna. Lochano ela. Quando você sabe que é proibido afiar a faca? Bem Mashrizim. É só com um afiador de pedra, que é algo bem profissional. A Vav Mashreze Shelet, por enquanto, um afiador de madeira, mutar aí já é permitido. Não é algo tão profissional, então facilitaram a Lachá com relação a Yom Tov. Amar Avidá, Amar Shmuel, disse Avidá em nome de Shmuel. Hade Amar Shelet Nassur, disse que você falou que é proibido afiar a faca com um afiador de pedra. Lo Amran Ela Lechadedá, isso é só afiar. Porém, raspar a faca usada para tirar a gordura de cima da faca num afiador de pedra é permitido. não fizeram uma cerca rabínica proibindo isso para a pessoa não chegar a fia. Essa é uma versão do que Yehuda fala em nome de Shmuel. Vamos ver várias versões. Não estava claro que Yehuda falou em nome de Shmuel. Porém, nesse estágio, Michal de Becher, etz, afirou lechad da Nanimuta, se o que é proibido com relação ao afiador de pedra é afiar, o que é permitido com o afiador de madeira é afiar. E cadê Matnela acima? Porém, conforme a outra versão, vai ser diferente. Tem aquele que ensina se o que Yehuda fala em nome de Shmuel com relação à continuação do que Ravuna disse. Bechel etz mutar, fala Ravuna, é permitido usar um afiador de madeira. Para quê? A maravilha da Marashman diz que em nome de Shmuel, a de Amar Bechel etz mutar, isso que falamos que é permitido usar um afiador de madeira, lo amrandeira, só foi dito, le ravi shanunita, é para tirar a gordura da faca. A vale radedá, porém em relação a afiar, a seria proibido afiar, mesmo com um afiador de madeira. Então, se isso que é proibido, se isso é permitido com relação a afiador de madeira, Michal de Bechel Eben, afirma le ravi shanunitasu. Se deduz aqui com relação a afiador de pedra, será proibido também limpar a faca da sua gordura. Então temos duas versões do que Yehuda fala em nome de Shmuel. Não está claro duas alachot. Se é permitido afiar a faca num afiador de madeira, e se é permitido limpar a faca da sua gordura num afiador de pedra. E cadê Matnela Amatlit? Tem aquele que ensina isso que Yehuda fala em nome de Shmuel sobre a nossa Mishnah. Em Mashkizit Asakim Beyontov, é proibido afiar a faca Beyontov. A maravilha da Amara Shmuel diz que Yehuda em nome de Shmuel, lo shanuela, isso só se aplica a lechadedá, para afiar. A vale a vir chamunita a mutar, porém para tirar a gordura da faca é permitido. Michal, se deduz daqui, de Al-Gabi Chaveta, afirma lechadedá, a mutar, se o que é proibido com afiador é afiar, o que é permitido, uma faca outra faca, afiar também. Vem que a demanda no Lázaro. Porém, eu tenho outra versão do que Yehuda fala em nome de Shmuel. A Valmacial Gabriel Chavertá, sobre a continuação da Mishnah. É permitido pegar uma faca e raspar sobre outra faca. A maravilha, a Shmuel disse que em nome de Shmuel, lo shanuel alavit shanunita. Isso que é permitido é só tirar a gordura da faca com outra faca. A Valecha de Dá, porém, com relação a afiar, a sua seria proibido também dessa forma. Michal de Bemashchezet, afirma le avi shanunita aso. Se deduz aqui com relação ao afiador, será proibido raspar a faca no afiador, mesmo para limpar a faca de sua gordura. Não está claro também, conforme essa versão, se é permitido afiar a faca com outra faca e se é permitido tirar a gordura da faca com o afiador. Na prática, aparentemente, a halakha é que é permitido tirar a gordura da faca com o afiador. É permitido afiar a faca num afiador de madeira e também aparentemente com uma faca e outra faca. Continua agora, Mantara de Bemashchezet Asu. Quem se sabe que sustenta que é proibido afiar a faca num afiador? Por que seria proibido? Se é permitido cozinhar, é permitido fazer o abate, é permitido carregar comida na rua, por que seria proibido afiar a faca? Quem se sabe? A Mara Freza fala que é de louco que era a vida, não é como era a vida, ele estaria como falar a breta. Em Ben Yom Tov e Shabbat, ela o Renev e Shpilbat. A única diferença entre Yom Tov e Shabbat, com as suas proibições, é Melechet o Renev. É permitido preparar comida no Yom Tov e não no Shabbat. Rabi Yudá Matir, Abmachshire o Renev. Rabi Yudá facilita mais a Alahá. Fala Rabi Yudá, a pessoa pode consertar utensílios para cozinhar no Yom Tov. Vamos ver na continuação que é só se a pessoa não tinha como consertar ou construir esses utensílios da véspera de Yom Tov. O utensílio se quebrou no Yom Tov, por exemplo. A pessoa não sabia que estava quebrado na véspera de Yom Tov. Fala a Bidá, é permitido consertar no Yom Tov. Foi a Bidá, será permitido afiar a faca também se ela perdeu o seu fio no Yom Tov. Amar lerava lerafrizá. Fala lerava para lerafrizá. Darshina mishmar alahá que era Bidá. Eu posso ensinar em seu nome que alahá é como era Bidá, que é permitido consertar utensílios no Yom Tov. Amar lerafrizá. E era vá, de kol ki anemile me aliata tidreshu mishmai. Que alevai, ou seja, quem dera que você vai ensinar esses bons ensinamentos em meu nome. Então ele concordou que ela é como Rabi Yudá. Vamos ver a continuação que não é tão simples assim. Amar Abnechemia benet Rabi Yosef. Fala Abnechemia, filho de Rabi Yosef. Haba kaim na kamedirava. Eu estava na frente de Rava no Yom Tov. Viramos a página. Vehave ka ma valesakina apuma adedkula. E Rava estava raspando a faca sobre uma cesta. Veabrele, eu perguntei para Rava, Lechadedá, Kavidmar ou Leavishanunita? Será que você está afiando ou está só tirando a gordura da faca? Veabrele, ele respondeu para mim, Leavishanunita. estou tirando a gordura da faca. Porém, eu percebi, do modo que ele estava fazendo isso, que ele estava querendo sim afiar. Porque ele não quis ensinar essa alahá, porque ele sustentava a alahá, alahá é como rabiudá, porém não se ensina essa alahá em público, porque é uma alahá muito arriscada. As pessoas podem chegar a querer também consertar utensílios que não se quebraram na véspera de Yom Tov, e a pessoa poderia ter consertado na véspera de Yom Tov, e não vão saber que é proibido consertar isso no Yom Tov. Só é permitido quando a faca perdeu o seu fio no Yom Tov, o tecido se quebrou no Yom Tov, aí é permitido que a família Abidá consertar. Vamos lá, vai, disse a Abai um caso parecido. Rabba caim na came de mar, estava na frente do meu rabino, que era Abba, e Rabba caamavar saquina asfata de rehai, estava raspando a faca sobre um moinho. E eu perguntei para ele, lehadedaka Abai mar, ou lehavir shamunita? Você está afiando a faca, você está tirando a gordura da faca. Vê a Mali, Rabba respondeu para Abai, lehavir shamunita, você está tirando a gordura. Vê razid ele dá tempo, e eu percebi, de lehadedaka Avir, que estava assim afiando a faca, vê kastavar alahav el morim, que ele sustentava que alahav é assim, para ele não se ensinar isso para o público. Continuando, Mali, e Abai me perguntaram o Sahami. Mal lehad, ou tsakim lehacham be yom tov. Será que é permitido mostrar a faca da shkita para um sábio? Ver se não tem nenhuma falha na faca. A faca da Shkita tem que ser perfeita. Será que é permitido mostrar isso no Yom Tov? Ou será que é algo da semana? Parece que a pessoa está indo para trabalhar de shohet, fazer muitos animais, abater muitos animais. Será proibido no Yom Tov? Será que é permitido ou será que é proibido? Rav Mari Ben Rav Bizna fala o sábio Shari, que é permitido. Verabanan Asri, porém Hamim proíbem, parece que a pessoa está indo trabalhar de shohet no Yom Tov, é proibido. Verav Yosef, porém Yosef acrescentou, Tamid Chacham, ele atzmo mashila leacherim. Um sábio da Torá que tem essa autoridade de verificar facas, ele pode verificar sua própria faca e pode emprestar sua faca para outros. Não é algo que parece que a pessoa está trabalhando de shohet, pegando a faca do rabino emprestado. Isso é permitido. Verav Yosef disse, Verav Yosef, Sakim Shamda, mutar lechadedá beyonto. Se a faca perdeu o seu fio, é permitido afiar essa faca no Yom Tov, conforme irá viudar, e usar Mishnah, conforme Chamil seria proibido. Ve'anemili, por isso, só se aplica de pascã agavdurka, que essa faca ainda corta, se a pessoa corta com força. Por isso, se a faca não corta mais, então precisa de um esforço muito grande afiar essa faca, seria proibido no Yom Tov. Continua agora, Derash Rav Chisda ve'itei Marav Yosef. Rav Chisda explicou, tem que falar que Rav Yosef explicou, tanto a faca que teve uma falha no Yom Tov, ou um espeto que quebrou sua ponta, não dá para usar sem a ponta, ou tirar a parte do forno que quebrou, no lugar onde você coloca as panelas, aquele revestimento em volta do forno de barro quebrou, você precisa tirar essas pedras, esse barro, para colocar a panela no Yom Tov. Depende da discussão entre Hamim e Rabiudá, se é permitido consertar um utensílio no Yom Tov. Conforme Rabiudá, seria permitido, sim, afiar a faca, consertar o espeto e tirar as partes do forno que quebraram sobre o forno. Conforme Hamim, seria proibido. Então, como fala a Breta, essa discussão entre Tanakama e Rabiudá. A única diferença entre Yom Tov e o Shabbat, para permitir no Yom Tov, é preparar a comida. Rabiudá matir av machshei ochel nefesh. Rabiudá permite também consertar utensílios no Yom Tov. Mas tá mandando Tanakama. Qual é o motivo da opinião de Tanakama? Marcar porque falou o Pasuk, o levador ia ser lachem. O Pasuk fala, tudo que a pessoa pode, somente que a pessoa pode comer no Yom Tov, a pessoa pode preparar no Yom Tov. Porque tu vai falar, o levador, somente isso, o velo machira. Fala Tanakama, a comida é permitida, para o utensílio é proibido. Vira Rabiudá, Marcar. Qual é a raiz da opinião de Rabi Yudá, que fala que é permitido consertar utensílios? Lachem, o Pasuk fala, Hulevado yase lachem. Somente isso é permitido para vocês. Quer dizer, para vocês? Para vocês, ele vê que é permitido muitas coisas. Também, Lachem, lekotokichem, tudo que vocês precisam, mesmo utensílios, podem ser feitos no Yom Tov. E Tanakam aktiv lachem. Como Tanakam vai explicar essa palavra lachem, que é para a gente ver permitir mais? Amar lach, fala Tanakam, haú lachem velo lanochrim. Fala Tanakama, isso que a Pasuk fala, Lachem, para vocês, é para dificultar mais a Lachá. É permitido preparar comida para vocês, para os Yehudim, e não para os Goim. Ah, Ve'idach na me'aktiv hu. Como o Rabiudá vai explicar essa palavra hu, que aparentemente vai proibir, vai limitar. Amar Lach, fala Rabiudá, aktiv hu, uchtiv Lachem. O Pasuk fala, isso é permitido, ou seja, proibindo consertar utensílios. Uchtim lachem, e posso falar para vocês, é permitido. Ou seja, para vocês, para tudo que vocês precisam, mesmo utensílios. É uma contradição. Fala, Rabi Nava, não, cash não é uma contradição. Kame machirin shevshar al sotar mele. Viam tov? Quando o pastor fala que é proibido consertar utensílios, fala ru, é com relação a utensílios que poderiam ser consertados da véspera do Yom Tov. Kame machirin shevshar al sotar mele. Viam tov? Isso que o pastor fala lá, para permitir os utensílios, significa permitir utensílios que a pessoa não queria como consertar da véspera do Yom Tov. Amara vida amara, shum de servida em nome de Shmuel, shput shenirza. Se a pessoa tinha um espeto que se dobrou, Assur le taknu be Yom Tov, é proibido consertar esse espeto no Yom Tov, mesmo que eu for me labiudar, porque a pessoa pode usar o espeto dessa forma, sem consertar ele. Fala, não, pshita, é simples que a pessoa não pode consertar, que a pessoa não precisa consertar. Fala, mas não tricha, tem sim uma novidade. Da falgav de nifshit beyade, mesmo que a pessoa conseguiria consertar desdobrando com a mão, também é proibido. Se a pessoa tinha um espeto e a pessoa já assou a carne que ele precisava, ele não pode mexer mais esse espeto em outro. É mukse mahmat mius. É algo mukse que foi rejeitado o seu uso por estar não apropriado, estar sujo, e a pessoa tem nojo de usar um espeto desses, então é mukse, não pode mais mexer esse espeto. Ravada Barava Amara Malkio. Fala Ravada Barava em nome de Rav Malkio. A pessoa pode deslocar esse espeto, que ele é achariado, com um chinui, de uma forma diferente do normal, como com o cotovelo. Porque as pessoas não se machuquem com esse espeto e deixar num canto. Isso é permitido. Fala duas opiniões na Gemara. Amara Vke Barashi Amara Vuna. Fala Ravike Barashi, em nome de Ravuna. Quando é que é permitido mexer com o cotovelo? Quando tem no mínimo 30 gramas de carne, um casai de carne sobre esse espeto. A carne não é mukte, então já se facilita mexer o espeto que ele é achariado. Ravina, maravina, facilita mais a lacha. Afa biche enalav basar mutale tetelo. Mesmo que não tem carne nesse espeto, o espeto está sujo, é permitido mexer e que ele é achariado com o cotovelo ou outra forma diferente do normal, para as pessoas não se machucarem, como se sabe isso, mide de rava, kotz virchutararim. Assim como é permitido mexer um ramo de espinhos na rua, tem um ramo de espinhos no meio da rua, pessoas podem carregar esses espinhos na rua no Shabbat. Vão carregar menos do que 4 amot, menos do que 2 metros a cada vez, toda a proibição seria uma proibição rabínica. Isso também facilitaram a alahá, uma situação de perigo que as pessoas podem se machucar com esses espinhos. Mesma coisa com relação a mexer o espeto, que ele é achariado. Continua a amar Rav Chinin, Rav Bered e Rav Ika. Fala o sábio Rav Chinin, filho de Rav Ika. Shput, Shfachot, Vegomot, Rav Malkio. Blorit, Ever Mikla, Vegvina, Rav Malkia. Essas três alahot. Shput, Shfachot e Gomot, quem falou foi Rav Malkio. As três alahot. Blorit, Ever Mikla e Gvina, quem falou foi Rav Malkia. São dois sábios com nome parecido. Vamos ver quais são cada uma dessas alahot. Shput é essa alahot que fala Rav Malkio. A pessoa pode mexer um espeto, mesmo que não tenha carne, aparentemente, como já vimos, para proteger as pessoas de se machucar no Yom Tov, mesmo que é muito se machucado no Yus, é permitido mexer dessa forma. Shfachot é uma outra questão. Existe uma questão no Tanaim, mas na Seret Ketubot. Se a mulher se casa e traz para o marido já 4 escravas ou mais, será que o marido pode obrigar a esposa a fazer afazeres domésticos, trabalhos domésticos ou não? Uma vez que ela tem 4 escravas já, então o marido não tem direito mais de pedir para ela e obrigar ela a fazer trabalhos domésticos. Conforme Tanaká, realmente o marido não tem mais essa autoridade. Uma vez que ela já trouxe essas escravas, então ela não tem mais nenhuma responsabilidade com relação a esses afazeres domésticos. Conforme a Beliezer, o marido ainda tem autoridade de pedir para a esposa e até obrigar a esposa em certas situações, fazer trabalhos domésticos, mesmo que ela trouxe 100 escravas. Porque fala da Beliezer, quando a mulher ela fica desocupada, ela pode chegar também a fazer atos de vadiagem, lo aleno, e por isso fala da Beliezer, o marido tem sim essa autoridade de obrigar a esposa a fazer esses afazeres domésticos. E fala da Malkio, ela é como a Beliezer, que o marido tem sim essa autoridade. Fala na próxima alahá, Vegumot. A alahá pela Torá é que um pai tem a autoridade de casar sua filha. Portanto, se a filha quer se divorciar, na situação correta, então ela precisa de um divórcio. Quando outro parente casa a filha jovem menos de bat mitzvah, ela não tem ainda maturidade para decidir se quer se casar ou não. Por exemplo, se a mãe casa a filha pode se recusar a se casar, mesmo que já está junto com esse marido, pode falar que não quer mais estar junto dele. Não precisa nem de divórcio. O casamento é um casamento fraco. Não precisa de divórcio, não precisa de gueto, o documento que separa o esposo e a esposa. Porém, quando ela vira adulta, passa o bat mitzvah, então, e ela não reclamou ainda desse casamento, então é como se ela tivesse falado que ela quer se casar automaticamente e ela precisa de um divórcio para se divorciar. A menina só vira adulta quando ela tem dois cabelos na parte íntima. Sobre isso fala os hachamim, quando a menina tem dois cabelos, adulta, e se ela não reclamou do casamento, ela está casada. Para todos os efeitos, ela precisa de um divórcio, de um get para se divorciar. Fala os hachamim, esses dois cabelos têm que ter raiz funda na pele, tem que ter dois furos na pele que mostram que os cabelos estão dentro da pele, tem uma raiz firme. Não é só uma pelugem que está sobre a pele, muito superficial. Esses cabelos não são simanim, não são sinais que ela já ficou adulta. Para ele falar mal que o que se tem dois furos na pele de raízes de cabelos, mesmo que não tem cabelos lá, ela já é considerada adulta. Porque é uma prova que tinham cabelos e os cabelos caíram. Não tem raízes fundas na pele sem que os cabelos tivessem nascido antes. Então fala mal que ela já estava adulta de antes. Ela não pode mais fazer um mi'un. Mi'un, né? Ela se recusa a ficar mais com esse marido enquanto ele está ainda antes do bat mitzvah e ela pode se separar sem divórcio. No momento que ela vira adulta, ela precisa de um divórcio. Essas três alahot foram ditas pelo Pura Malkio. Blorit efer mikla gvinar av Malkio. As outras três alahot. Blorit é alahá que proíbe um barbeiro yehudi de cortar a rabo de cavalo de um goi. Os goi naquela época tinham rabo de cavalo em nome da idolatria lo aleno. O yehudi não pode cortar esse rabo de cavalo embelezando o rabo de cavalo, mas está embelezando algo em respeito à idolatria. E é proibido. Fala Malkia, é proibido também cortar em volta desse rabo de cavalo três dedos de distância, mais ou menos 6 centímetros de distância desse rabo de cavalo. Também é proibido que está embelezando esse rabo de cavalo com os cabelos curtos em volta e será proibido. Efer Mikla, Motra Alaha, que está citada em Maseret Makot. A pessoa não pode colocar cinzas num machucado, porque parece uma tatuagem. E fala Malkia, que é proibido. Essa é a alahá de Malkia. Vegvina, e o que fala Rav Malkia com relação ao queijo é que sabemos que é proibido comer o queijo do goi. Fala Rav Malkia, o motivo que é proibido é que temos o receio que o goi untou esse queijo com gordura de porco. Por isso é proibido. Então fala, agora aqui, três alahá foi Rav Malkia, o que falou três alahá foi Rav Malkia que falou. Rav Papa, mas Rav Papa é uma outra opinião. Matnit e o Matnit era Malkia. Quem explicou a Mishnah e a Braita foi a Malkia. Shmatita era Malkia. Quem ensinou uma alahá na Gemara, não sobre a Mishnah ou a Braita, era Malkia. Vesimanech, um sinal para não nos confundirmos quem falou o quê? Matnit e Malkita. Que a Mishnah e a Braita são reis comparados com a Gemara. A Gemara é secundária em importância comparada à Mishnah e a Braita, então quem explicou esses ensinamentos sobre a Mishnah e a Braita foi a Malkia, que parece Malkita. Esse nome. E quem ensinou sobre os ensinamentos da Gemara foi Rav Malkio. Para ele perguntar mais bem lá, que diferença faz entre Rav Papa e Rav Chinna Bar Ika? Fala Gemara, Ika Benai, a diferença é Shfachot. Quem foi que ensinou essa alahá com relação às escravas? Vimos que a esposa traz muitas escravas, isso é questão se o marido tem a obrigação de obrigar a esposa a trabalhar mesmo assim para que ela não chegue à vadiagem. Quem foi que ensinou foi Rav Malkio ou Rav Malkia? Conforme Rav Chinna Bar Ika foi Rav Malkio, o Rav Papa que ensinou esse ensinamento foi Rav Malkia. Isso fala aqui a Gemara, mas eu estou chamando um novo Daf para vocês. No próximo Daf vamos ver uma nova Mishnah, como a pessoa pode comprar farinha ou azeite num utensílio com uma medida. Será que é permitido ou será que é proibido? Vale a pena perder o próximo Daf, no caso não é lá, mas ele vai abrir.